Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado do frango, vamos falar sobre oferta, sobre demanda, exportações, mercado interno e também relações de troca, margens de lucro, como que está então essa questão, a gente vendo então o preço da proteína e o preço dos principais insumos que são o que pesam mais na atividade, milho e soja. Mas quem está aqui para falar com a gente sobre isso, para esclarecer essas dúvidas, é o César de Castro Alves, que é consultor na área de agronegócio do Itaú BBA. Seja muito bem-vindo, César.
Obrigado, Letícia. Um prazer falar com vocês.
César, me diga uma coisa, esse começo de ano, né? Vamos chamar assim, vamos pegar o recorte do primeiro bimestre, já que a gente ainda está caminhando no mês de março, né? Então, janeiro e fevereiro. Como que a gente traz esse recorte, essa fotografia do primeiro bimestre de 2024 para o mercado do frango? Foi um mercado que teve uma oferta mais equilibrada à demanda? Como que foi essa situação, principalmente quando a gente olha para oferta e demanda, seja interna ou externa?
Muito bem, vamos lá. Olha, eu acho que foi um bom começo de ano, sim, né? Sobretudo porque nós viramos com um ritmo de produção relativamente contido, né? Mais organizado, não muito exagerado, em relação ao final do ano. Mesmo no final do ano passado, a gente viu recentemente a divulgação do IBGE mostrar queda na produção de carne de frango, né? De 2% em relação ao mesmo quarto tri do ano de 22. Então, isso já é um movimento relativamente atípico, né, do setor. Ou seja, em grande parte, eu acho que os preços se sustentaram muito bem, né, em janeiro e fevereiro, que são meses tradicionalmente muito desafiadores, né, para os preços de proteínas, por conta do período de férias. E a gente viu os preços muito firmes de carne de frango. Então, penso que isso tem, sim, bastante relação com a oferta mais controlada, mas também, sem dúvida, tem a ver com as exportações, que estão muito positivas, né? Elas começaram o ano aí com números próximos do ano anterior. Então, a gente tem no primeiro bimestre uma queda de 1%, mas é sobre uma base de comparação elevada. Então, vejo como bem positivo esse momento do setor. E para completar, né, essa situação mais favorável, nós tivemos uma volta dos preços do milho, né, desde o início do ano. Vale lembrar que eles deram uma esticada ali no final do ano passado, mas devolveu essa alta, né? Os preços aqui locais descolaram demais dos preços em Chicago. Isso corrigiu um pouco, né, ao longo de fevereiro, e isso se somou a um farelo de soja que já vinha bem barato. Ou seja, os preços se mantiveram firmes e os custos de produção cederam. Então, as margens foram bem razoáveis nesse começo de ano, embora, né, vale lembrar que possivelmente essa menor produção no final do ano passado ela pode ter relação com uma situação mais difícil que a indústria passou, né, no ano de 22 e em boa parte de 23, né? Então, tivemos aí os últimos 2 anos difíceis para a avicultura. E então isso pode ser uma das razões que justifica essa moderação da oferta, tá? As margens foram muito apertadas até o meio do ano passado. De lá para cá a situação melhorou muito, mas as feridas ficam, né, Letícia? Depois isso depende muito do volume de estoques que cada companhia carrega. Então, nós sempre fazemos os cálculos aqui com preços correntes. Mas a verdade é que as companhias carregaram um estoque caro ao longo do ano passado, então muita gente só começou a ver um resultado positivo há pouco tempo para cá, tá?
E César, é possível que haja, no mesmo sentido disso que você trouxe, né? De ter visto um período difícil, um período de margens mais apertadas, com os custos dos insumos mais em alta e aí ter havido esse enxugamento de produção? Agora que a gente vê, esses custos de produção mais em baixa, né? Tanto a soja quanto o milho. É possível que haja um revés, que a gente veja gradativamente os alojamentos irem aumentando, justamente por causa dessa margem, então, um pouco mais favorável para o lado do setor produtivo de frango?
Eu acredito que sim. Isso não deve ser linear, tá? Todo mundo elevando a produção, não, porque ainda tem, sem dúvida, companhias mais fragilizadas. Mas, sem dúvida, as grandes processadoras que têm balanços mais robustos, eu acho que sim, o ambiente está favorável, o desenho de exportação ele é positivo, até aqui, né, os custos têm ajudado. Nós temos alguma preocupação com o cenário do milho, porque a gente tem uma safrinha, né, que ainda não conhecemos exatamente os efeitos, né, do clima sobre a produtividade. Safrinha sempre, né, por natureza, uma safra de maior risco, e esse ano a gente já vai ter menos área, né, no total de milho no Brasil, por conta, né, lá atrás do estímulo maior que havia de preços para a soja, né, os produtores na primeira safra viraram mais para a soja, e na segunda safra também devemos ver uma queda de área. Então, o cenário de milho, nós entendemos que ele vai ficar mais descolado de Chicago, né, que está bem mais baixo, né, nós estamos. Voltamos ao nosso normal, que é pagar prêmio sobre a paridade de exportação para segurar o milho, mas no final nós vamos ter bem menos milho esse ano. Possivelmente quem vai pagar essa conta é a exportação, né? Nós devemos não estar competitivos na exportação. A Argentina vem com uma safra muito boa, o que significa que o preço do milho aqui dentro deve ficar mais elevado. E caso tenhamos algumas surpresas aqui negativas, eu espero que não, né? Já chega esse ano. Mas nós não conhecemos ainda nem o efeito final aí, quando as chuvas vão cessar no Cerrado e o efeito, né, eventual efeito do frio, né, que sempre preocupa na região sul ali no final do desenvolvimento do milho. Então, com essas incertezas, né, pela frente, a gente não tem tanta segurança de que o ano vai ser com essas margens positivas como nós estamos vindo agora. Então, tememos um pouco de aumento de custo pelo lado do milho e espero que não aconteça um aumento muito exagerado da oferta, porque geralmente, né, as margens boas estimulam sim a produção. Então, acho que tende a ir subindo sim gradativamente, tá?
E César, olhando para esse viés da produção, a gente tem um relatório do USDA, né, o Departamento Norte-Americano de Agricultura, que pontua o seguinte, né, uma prospecção para esse ano de 2024, que o Brasil deve aumentar em 4% as exportações, chegando a 4,97 milhões de toneladas de carne de frango exportada. Isso é factível? Isso está dentro do planejado? Porque a gente já vem de alguns recordes, né? O Brasil já se auto-quebrou recorde, né, de exportação de frango, se mantém como principal país, né, nos embarques da proteína avícola. Isso é possível de acontecer mais um ano?
Entendo que sim, perfeitamente possível, desde que não tenhamos aqui problemas com a gripe aviária, né? O ano passado isso foi um assunto importante, até aqui nada aconteceu de relevante. Agora, né, a gente volta a ter um período, possivelmente ter mais circulação de ave silvestre, já tivemos casos, né? Aparentemente a doença já chegou aqui, né? Mas ela não chegou no sistema comercial. Então, acho que há boas razões para a gente seguir otimista aqui com essa situação, mas a verdade é que não conhecemos, né? O futuro é incerto. Então, tudo mais constante, né? Sem imaginar que nós vamos ter problema com fechamento de mercado, coisas do gênero, acho que sim, tem total condição de o Brasil ter mais um bom ano, né? Até porque a gripe aviária está espalhada no mundo todo, desafiando muito os países, né, produtores, e especificamente com relação à China, nós temos uma perspectiva de menor produção de carne de frango esse ano, né, e isso enseja possivelmente mais importações. Então, a China deve produzir menos carne de frango, isso tem a ver com falta de material genético deles, né, por lá que basicamente é tudo dos Estados Unidos, né, vindo dos Estados Unidos, e por conta dos casos de gripe aviária no ano passado, eles reduziram muito a importação. Agora está faltando um pouco de potencial de produção, vamos dizer assim, para as linhas de aves brancas. E as linhas de aves amarelas é o fechamento dos mercados, né, de aves vivas, e que vem reduzindo essa produção. Então, no final, significa uma possível oportunidade de exportar um pouquinho mais para a China. Mas eu não focaria tanto na China, e somente na China, porque o conjunto de países que o frango acessa, né, o frango brasileiro, é muito grande. Então, eu acho que, como um todo, o cenário é favorável. Então, acho que sim, é factível nós batermos um novo recorde
E ainda levando em consideração esse relatório do USDA, pelo viés da produção, a estimativa é que a gente aumente em 1% a produção de carne de frango nesse ano de 2024, né, e tenha esse aumento de 4% nas exportações. A gente deve então pensar que o fiel da balança para esse ano deva ser as exportações. Claro que, se tudo der certo, se a gente não tiver nenhum caso de influenza aviária dentro do sistema de produção comercial, César?
Olha, eu acho que sim, pode ser que a exportação sim seja o principal driver, né, de crescimento. Eu acho que tem outro elemento que dificulta uma expansão, né, muito forte do frango aqui dentro esse ano, que é a relação de preços com o bovino, né, o dianteiro, por exemplo, que está muito próximo das médias históricas, ali próximo de 2 quilos, né, de frango para cada quilo de dianteiro. O ano passado, nesse mesmo momento, isso era por volta de 2,3, 2,4. Então, sim, o frango está menos competitivo vis-à-vis o dianteiro, e daqui para frente, né, nós vamos ter o pico de safra de gado. Então, os próximos meses eles vão ser mais desafiadores para o preço do frango se sustentar por conta do aumento da oferta de gado, uma possível acomodação adicional, né, da carcaça dianteira. E o que significa que essa relação, né, se o frango se sustentar, essa relação piora ainda mais. Então, não é a mesma coisa que a gente viu nos anos anteriores, especialmente até 22, né, que o boi estava muito caro e que o frango estava muito mais atrativo, né, muito mais competitivo nessa relação de preços. Hoje nós não temos esse elemento, né, para ajudar, e nós não temos e podemos ter um aumento de oferta, tá, daqui para frente. Então, são dois fatores aí que dificultam a gente imaginar que os preços vão subir, né, agora especificamente. Eu acho que isso pode ser mais verdade para o segundo semestre e não agora. Então, mas essa relação de preço ela é bem importante aqui. Então, mas ainda assim, né, se a gente crescer 1% ou um pouco mais que isso, também não descartaria, ainda assim um bom cenário para o setor esse ano.
Eu queria chegar com você nessa questão de preço, né? A gente falou dos preços aqui no mercado interno, das perspectivas, de margem ao produtor. Quando a gente fala na questão da exportação, César, a gente vê já há alguns bons meses, o preço pago, não só pela carne de frango, isso a gente vê para carne bovina, para carne suína, preços muito aquém do que a gente viu, no ano de 2022, por exemplo, né? A gente vê desde o ano passado esses preços vindo em queda. O que que está acontecendo? E aí a gente olha especificamente nesse caso para carne de frango, né? Por que que a gente consegue exportar em grande quantidade? Temos aí, escala, temos sanidade, temos qualidade, mas a gente não consegue ter preço.
Olha, é um momento de ajuste, né? Essa história da queda dos preços, ela começou ano passado, já tem bastante tempo. Não, isso tem a ver, né, com os custos, né, dos grãos que caíram muito lá fora. Então, no devido momento, isso chega nas proteínas. Tem a ver com alguma incerteza também do crescimento econômico da China. Mas eu acho que especialmente a queda dos custos que aconteceu até o ano passado. Eu tendo a achar que esse movimento não irá continuar daqui para frente, Letícia, porque o primeiro que, né, a gente começa a ver, né, depois dos preços de soja e milho estão muito depreciados lá fora, né, obviamente os balanços de grãos eles são confortáveis, mas eu penso que a próxima etapa é a gente começar a ver alguma recuperação acontecer, né? E no limite mais adiante a gente deve ter menor ímpeto de produção, né? Talvez na América do Sul, caso a gente não veja a reação de preços aí da soja e do milho. Tem todo o desenvolvimento da safra americana que vai acontecer nos próximos meses, né? Um plantio, um viés de mais área de soja, devem reduzir um pouco o milho. Depois nós vamos ter um momento crítico das lavouras ali no meio do ano. Se nada acontecer a ponto de ajudar os preços a subirem, ou a América do Sul vai fazer esse ajuste depois, seja crescendo menos área ou seja com eventuais perturbações que podem vir com a laninha, né, que se desenha para o segundo semestre. Então, eu penso que não há tanto espaço a mais, para a gente ver que o último mês os preços de frango, né, não é verdade para o boi, mas o de frango e de suínos, eles já começaram a reagir, estão ainda em baixo patamar. Isso é bem importante. E outro fator importante que pressionou os preços em geral é a desvalorização, né, forte da moeda chinesa. Então, na medida que a moeda lá desvaloriza, nós sofremos uma pressão aqui para baixar os preços em dólares, senão isso vira inflação na veia lá para o chinês. Então, com a desvalorização da moeda, né, no ano passado, isso acabou pesando, forçando. Mas você tem razão. Os preços de exportação caíram muito e eles se aproximaram muito dos preços do mercado interno. Então, em alguns casos, né, eu ouvi recentemente de agroindústrias que já está fazendo mais sentido vender no mercado interno do que para alguns mercados, tá? É claro que o frango ele sempre tem uma complementariedade grande entre exportação, mercado interno, são várias partes. O ideal é ter todos, né? Cada um levando o que é mais interessante. Mas, pensando em preços médios, eles sim convergiram muito de exportação e mercado interno.
Certo. César, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
Obrigado, Letícia. Um prazer. Até a próxima.
Tá, então estivemos com o César de Castro Alves, que é consultor de agronegócios no Itaú BBA, nos trazendo as informações a respeito do mercado do frango nesse começo de ano, principalmente focado no primeiro bimestre, já que a gente ainda está no andamento do mês de março. Então, quais são as informações que o César pontua para a gente? Que esse primeiro bimestre, né, esse comecinho do ano de 2024, foi bastante atípico, que foi um começo de ano em que os preços da carne de frango se sustentaram aqui no mercado interno, quando geralmente é um período mais difícil de venda, mais difícil de escoamento do produto, e isso se deve a um enxugamento de produção, que isso veio desde o ano passado. A gente vê dados do IBGE, por exemplo, que no último trimestre do ano houve uma queda de 2,2% nos abates de frango em relação ao último trimestre de 2022, então fazendo esse comparativo, e também uma diminuição de pouco mais de 3% no quarto trimestre de 2023 em relação ao terceiro trimestre de 2023. Então também a gente viu esse caminhar da diminuição dos abates, esse enxugamento na produção. E isso também ligado à questão dos custos de produção que estavam em alta. E aí agora, o que que o César apontou para a gente? Que pode haver uma reversão nessa curva, já que a gente está vendo os custos de produção mais baixos, milho e farelo de soja principalmente. Então, pode ser que gradativamente esses alojamentos aumentem, mas é a conferir, né? Porque a gente também não sabe como vai ser o desenrolar dessa segunda safra de milho. Já tem relatos de área menor. A gente não sabe como vai ser a produtividade, porque também já tem relatos de plantio em janelas um pouco mais desafiadoras, então a gente precisa observar como que vai ficar essa questão dos preços do milho. Fato é que as exportações esse ano podem ser um dos grandes drivers do crescimento do mercado, né? A gente tem uma projeção do USDA, o Departamento Norte-Americano de Agricultura, de 1% na produção de carne de frango aqui no Brasil e de 4% nas exportações. Ou seja, o Brasil reforçando o próprio recorde de exportação e se mantendo em primeiro lugar como principal país exportador da carne de frango. Então, é esse cenário que nós temos aqui para esse comecinho de ano e as perspectivas para o decorrer de 2024. Eu termino por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.